Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 6 de janeiro. Hoje aqui em Washington continuamos com frio. Começamos o dia com 6 graus abaixo de zero. Neste momento temos 3 graus positivos. Vamos estar no ar 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Al Santos. Começamos, como sempre, por ver os títulos das notícias a esta hora. Conselho de Segurança reúne de emergência para discutir bomba de hidrogênio da Coreia do Norte. A Rússia diz que quer mediar entre o Irão e a Arábia Saudita. Primeira meia hora dedicados a Angola, o organismo da ONU exige libertação de Marcos Mavungo. A partir de hoje aumentam preços de água e eletricidade. A Igreja Evangélica prepara eleições. Fique connosco, vamos ter estas e outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais com Amâncio Miguel.
O Conselho de Segurança das Nações Unidas marcou uma reunião de emergência hoje para discutir o relatado teste feito pela Coreia do Norte com uma bomba de hidrogênio. A Coreia do Norte disse ter realizado um teste sucedido de uma bomba de hidrogênio e que já era um estado nuclear. Um apresentador disse na televisão coreana que a bomba era para fins de defesa da soberania nacional e referiu-se várias vezes de forma crítica aos Estados Unidos. Yokia Amano, diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, disse que o teste era uma clara violação e era profundamente lamentável.
A Rússia ofereceu-se para servir de intermediária entre o Irão e a Arábia Saudita na crise que seguiu à execução na Arábia Saudita do destacado clérigo xiita Nimr al-Nimr. Fontes diplomáticas russas disseram que Moscovo está disposta a convidar o chefe de diplomacia dos dois países para conversações.
O grupo Estado Islâmico executou pela primeira vez um jornalista. Trata-se de Rukia Hassan, de 30 anos de idade, que fazia reportagens nas zonas controladas pela organização militante. Hassan escrevia sobre o dia-a-dia na cidade de Raqqa, o bastião do Estado Islâmico na Síria, e os seus artigos apareciam frequentemente no Facebook, assinados com o pseudónimo Nissan Ibrahim.
A Missão de Paz das Nações Unidas na República Centro-Africana indicou estar a investigar novas alegações de abuso sexual em menores por parte dos elementos das forças estacionadas naquela nação. O mês passado, um painel independente acusou a ONU e as suas agências de não terem analisado alegações de abusos sexuais nos anos 2013 e 2014, por parte de capacetes azuis na República Centro-Africana.
E, por último, a presidente liberiana Ellen Johnson Sirleaf manifestou apoio ao apelo feito no sentido de reduzir o mandato presidencial de 6 para 4 anos. Uma comissão de revisão constitucional formada por Sirleaf recomendou o ano passado a redução do número de anos que o presidente pode servir.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O Grupo de Trabalho sobre Detenções Arbitrárias da Comissão das Nações Unidas para os Direitos Humanos pediu a libertação imediata do advogado de cabinda José Marcos Mavungo e o pagamento de uma indemnização ao mesmo. A decisão segue-se a uma petição apresentada por várias organizações sobre a prisão do advogado. Aquele grupo de trabalho da ONU disse que o governo angolano tinha sido informado da petição a 19 de agosto do ano passado, mas que não respondeu ao mesmo, tendo, portanto, o seu direito expirado a 60 dias para dar uma resposta. O grupo faz notar que o governo não só respondeu à carta, como também não respondeu a um apelo urgente de resposta feito a 28 de setembro do ano passado. Vamos citar, é um desapontamento enorme quando uma alegação sobre as condições críticas de alguém em detenção não são respondidas pelo governo que tem sob custódia essa pessoa. Disse a Comissão da ONU que considera isso de muito grave, acrescentando que, neste caso, várias fontes forneceram informação que chamou de clara, consistente e coerente, informação essa que pode também ser obtida no domínio público. O grupo de trabalho quer que o governo de Angola tome medidas necessárias para remediar a situação de Mavungo e para cumprir os padrões e princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Convenção Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. O grupo de trabalho, diz o comunicado, acredita que, tendo em conta todas as circunstâncias do caso, a correção a ser aplicada seria, e citamos, a libertação imediata de José Marcos Mavungo e dar-lhe o direito implementável a uma indenização. Mudamos de assunto. Depois dos combustíveis e seus derivados, o consumo de água e da luz elétrica tem a partir de hoje novos preços, aumentando em cerca de 53,60% no geral, segundo anunciaram os responsáveis do Instituto Regulador do Setor da Água e Energia. Isto ao mesmo tempo que especialistas avisam que os preços dos produtos básicos vão ter que aumentar face aos recentes aumentos de combustíveis. Venâncio Rodrigues.
O presidente do Conselho de Administração da instituição, Luís Manuel da Silva, advertiu hoje em conferência de imprensa que quem gastar mais vai pagar mais, consoante a categoria do consumidor. Com este aumento, o governo diz que pretende poupar entre 15 a 20 milhões de dólares por mês, ou seja, vai deixar de pagar cerca de 30% das subvenções que faz a energia elétrica. No setor da água, a redução das subvenções do Estado para as cidades de Luanda e Benguela estão fixadas entre 20% e 25%, segundo o Luís Manuel da Silva.
Na eletricidade, houve um aumento na ordem de 60%. No global, por categoria, há categorias que subiram 15%, há categorias que subiram 90%, há categorias que subiram 18%, há categorias que subiram 20%. A média geral do incremento que ocorreu nas águas, em números relativos, foi de cerca de 53%, média geral. Mas se olharmos por categorias, vamos verificar de que há aumentos muito pequenos. Os potenciais consumidores, que têm consumos muito elevados e que acabam por até vender a própria água, aí sim, aí houve incrementos um pouco mais elevados. Por exemplo, da indústria, que os 1.000 litros correspondiam a 95 kwanzas, passam a corresponder a 124 kwanzas. E o mesmo em relação aos clientes do comércio das águas, que antes pagavam 95 kwanzas, agora passam a pagar 137 kwanzas por 1.000 litros.
Entretanto, o diretor da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, Jornal Coelho, disse que, na qualidade de parceiro social, a sua instituição não foi consultada pelo governo. O responsável associativo considera estas medidas como sendo bastante duras para o público consumidor. Jordão Pedro vaticina que, com esta medida, o cidadão consumidor vai perder o poder de compra, por se prever subidas em cadeia dos preços dos principais produtos básicos e ainda dos bens e serviços.
Que nas próximas situações o Conselho de Concertação Social deve chamar todos os interlocutores válidos, e no caso a DICO é, para que possamos depois ser precisos e concisos na nossa abordagem para os nossos associados e não só os 24 milhões de cidadãos consumidores. É muito provável que o valor do pão vá subir, porque o valor do frete terá alguma incidência em relação a isso. Porque quem vai fretar a sua viatura vai fazer com base naquilo que é o atual preço do combustível e não o anterior. De uma maneira geral, vamos arrolar todos os outros bens e serviços para aqui. Os serviços hoteleiros vão ocorrer a mesma coisa. As padarias usam geradores para fazer o pão. Os restaurantes também funcionam com geradores a dada altura. Os hotéis fazem a mesma coisa. Então há aqui uma cadeia que de alguma forma vai ser chamada a baila no encarecimento dos bens e serviços.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Há pouco mais de um ano para a realização das quartas eleições gerais em Angola, a Igreja Evangélica Congregacional diz que vai dedicar nos próximos tempos uma parte do seu trabalho na educação dos fiéis e população de modo geral, para que haja o que chamou de o voto em consciência em 2017. O Teodoro Albano diz-nos que esta importante igreja tem em vista retomar o programa Paz Duradoura, já implementado no passado. Teodoro.
De acordo com o secretário-geral daquela confissão religiosa em Angola, referendo André Kangove Orico, numa altura em que o país se projeta para mais um desafio eleitoral, é fundamental que se comece a preparar as mentes para o voto com responsabilidade.
Que este seja um exercício que nós possamos executar com responsabilidade e também, especialmente, pensar que as eleições devem nos levar à etapa de continuarmos o processo de desenvolvimento que começamos e não permitir que seja, como acontece em muitos outros países, um momento de derrape e de tensão e de convulsões.
O líder da segunda igreja evangélica mais antiga de Angola defende que é preciso fazer compreender as comunidades para que estas votem em programas credíveis que definam o seu destino e que a competição política fique para os políticos.
Nós vamos fazer com que as nossas comunidades realmente entendam que a nossa responsabilidade é realmente votar em programas e que as grandes discussões verdadeiramente políticas dirigidas para a competição sejam da responsabilidade dos partidos políticos. Mas nós, através do nosso voto, através da nossa percepção dos programas que nos são propostos, então nós vamos escolher o nosso destino.
A Igreja Evangélica Congregacional em Angola, criada há 135 anos, foi fundada em novembro de 1880, através de missionários provenientes dos Estados Unidos da América e Canadá. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Obrigado, Teodoro. E agora vamos falar de um aspecto trágico da história angolana. Em 1993, centenas de pessoas foram mortas na província do Namibe quando eclodiu de novo a guerra na sequência das eleições de 1992. O ano passado, pela primeira vez, foi feita uma homenagem pública às centenas de pessoas mortas pelas autoridades na cidade do Namibe e no Tomboa. Os dirigentes do Partido UNITA no Namibe dizem que não está a ser fácil convencer o governo a aceitar o pedido dos familiares das vítimas do massacre de 5 de janeiro de 1993 para que seja feito um funeral condigno das ossadas dos seus familiares. Armando Chicoca.
O secretário provincial interino do Partido Galo Negro, Justino de Carvalho, disse à Voz da América que, por razões laborais e convindo garantir participação mais abrangente, a deposição de coroa de flores nas valas comuns do Namibe e no Tomba, onde jazem os restos mortais das vítimas, realiza-se no próximo sábado.
De facto, dia 5, o dia em que lembramos dos nossos irmãos, dos nossos companheiros que foram assassinados aqui no Namibe, depois das eleições. E é uma data memorável porque refletimos sobre essas vidas. São indivíduos que, de facto, estariam a fazer alguma coisa hoje para o país. As mulheres perderam seus maridos, os filhos perderam seus pais. Logo, é uma data de reflexão para nós do partido e não só, também a população do Namibe, porque muitos viveram essa realidade. Estamos com números de 400, 500 e tal. Nós estamos a fazer tudo para ver se fazemos um levantamento geral de quantos foram assassinados. É muita gente. As famílias ficaram desfeitas, os lares ficaram encerrados. Logo, é muito trabalho que tem de ser feito.
O funeral condigno exigido pelos familiares das vítimas é um direito de cidadania, não obstante os subterfúgios de quem de direito. O processo terá que ser aceito e respeitado pelas autoridades governamentais do Namibe, ainda que isto leve mais algum tempo, diz o político do Partido do Galo Negro.
Muitos nem tinham ligação com a UNITA, por isso é que é uma reflexão abrangente para todo o povo do Namibe. Praticamente o que se passou no Tombo, em trancar pessoas no contentor e meter lá fogo, são memórias que não gostaríamos de reviver. São coisas que não se fazem para um ser humano, mas pronto, aconteceram e são essas reflexões que temos feito para que algum dia não venha a acontecer a mesma coisa. Temos sido contactados pelos filhos daqueles que morreram dia 5, tratar com o governo a forma de reaver as ossadas dos seus parentes, erguerem monumentos, campas, em memória dos seus pais. Mas é uma luta que não está fácil porque estamos diante de um regime que não abre mão para essas questões, mas o partido tem feito tudo. Acredito que na luta, já que trata-se de um processo, encontraremos uma solução para isso.
Tu conta José Gavino, um dos sobreviventes.
Tomboa, eu tenho um controle de 6 parentes próximos mesmo, entre primos, tios, sobrinhos. foi uma coisa que o nosso adversário político, não sei onde é que meteu a cabeça, para eliminar os civis que não tinham arma. Muitos ainda nem tinham simpatia política.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Mfuka Muzemba, o suspenso dirigente da ala juvenil da UNITA, a Jura, deverá em breve ser nomeado secretário provincial da UNITA no UIGE, segundo soube a Voz da América. A UNITA diz que foi levantada a suspensão do antigo secretário-geral da Jura, mas Mfuka Muzemba diz que ainda não foi notificado formalmente sobre a decisão. Koke Mokuta.
O antigo secretário-geral da Jura foi acusado em 2013 de atos de corrupção ativa, de ter recebido dinheiro de figuras ligadas ao MPLA. Na altura, Muzemba negou todas as acusações e manteve-se como deputado na Assembleia Nacional. Suspenso desde 6 de setembro de 2013 de todas as funções do partido por um período de 2 anos, o Conselho de Jurisdição da UNITA diz ter informado agora a Mfuka Muzemba do fim da suspensão, como confirma Adalberto Costa Júnior, presidente do grupo parlamentar da UNITA.
Ora bem, antes de mais, dizer que esta é uma matéria que diz respeito ao Conselho Nacional de Jurisdição do partido, embora, enquanto dirigente, acompanhe as questões e tenha conhecimento que esta matéria está, de facto, cumprida, o prazo está cumprido. Sei também que o Conselho formalmente notificou o Mfuka Muzemba dessa matéria e, portanto, cumpridos, ele retoma os seus direitos. Portanto, o que é preciso, nada de extraordinário, ele tem consciência que o período terminou e, portanto, não há nada a dizer, tem os direitos reassumidos ou retomados.
E o que é que falta para ele começar então, engenheiro?
O que eu lhe disse, ele cumpriu, portanto, não tem nada que, não falta coisa nenhuma. Depende agora da própria vontade dele e eu penso que a pessoa que deve responder a isso é o próprio Mfuka, porque ele está notificado e, portanto, ele está informado.
Entretanto, Mfuka Muzemba tem outra versão. Diz não ter sido notificado do levantamento da suspensão.
O que eu sei é que o tempo de suspensão já terá expirado no mês de setembro do ano passado, que daquela data até hoje eu não fui notificado formalmente, não recebi nenhuma comunicação.
Mfuka garante ser militante de base e reitera a sua militância e fidelidade à UNITA.
Sou militante do partido, nunca saí. Dentro daquilo que são as minhas responsabilidades, mesmo em termos de representação parlamentar, sempre cumpri cabalmente as minhas responsabilidades.
A Voz da América sabe que a UNITA pretende nomear Mfuka Fakaka Muzemba ao cargo de secretário provincial do UIS da capital angolana. Para a Voz da América, Koke Mokuta.
Esta é a Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 13.630, 17.655. E na internet estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotografias. www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é Osvaldo Mboko. Ele é do Centro Universitário de Relações Económicas Internacionais. Portanto, uma boa oportunidade para se discutir economia, os efeitos de preços internacionais na economia angolana e não só. Osvaldo Mboko, Angola, fala só. A novela entre a atual gestora da comercialização das habitações das centralidades, a Imogestina, e a antiga responsável, a Sonimp, continua a aquecer. Depois da Imogestina, em conferência de imprensa o ano passado, ter acusado a Sonimp de ficar com uma dívida de 900 milhões de dólares, a Sonimp veio desmentir tal afirmação avançada pelo diretor da Imogestina, Rui Cruz. Manuel José tem as últimas.
A Sonangol Imobiliária e Propriedades Limitada, Sonimp, a antiga responsável pelo processo de construção e comercialização das centralidades, desmente em comunicado que tenha qualquer dívida do processo que coordenava e considera as declarações do presidente do Conselho de Administração da Imogestin, Rui Cruz, segundo a qual a Sonimp teria uma dívida de 900 milhões de dólares de falsas e sem qualquer fundamento. A Sonimp esclarece que desde junho de 2014, altura em que o despacho presidencial 131/14 retirava a Sonimp de qualquer responsabilidade sobre os projetos das centralidades, incluindo os financeiros, todas as responsabilidades foram transferidas para a esfera patrimonial do Estado, tendo a Sonimp sido atribuída apenas a gestão dos mesmos, até a designação da nova entidade, para o efeito, no caso, a Imogestin, estancando de imediato todo e qualquer envolvimento da Sonimp na gestão dos projetos em causa. Desde que assumiu a responsabilidade sobre a comercialização das habitações das centralidades, que a Imogestin vesse a braços com várias contrariedades, uma das quais levantadas pela ADIC, a Associação Angolana dos Direitos do Consumidor, que solicitou inclusive a intervenção da Procuradoria-Geral da República para aferir sobre as modalidades de pagamento que a Imogestin está a praticar. Segundo a ADIC, são ilegais. A Imogestin pretende que se pague duas prestações num só mês, referente aos meses de 2014 e 2015, que, segundo a ADIC, não devem ser consideradas de dívidas, já que não houve condições de cobrança das mesmas. Até o momento, a Procuradoria-Geral da República não respondeu à solicitação da ADIC. De lembrar que, no mês passado, a Imogestin decidiu reduzir o preço das casas em 30% a 40% do estabelecido no contrato inicial. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, hoje vamos ter aqui futebol português. Hoje há jogos do campeonato, atenções viradas para o jogo entre o segundo classificado, Porto, que recebe o Rio Ave. O Porto vem da derrota com o Sporting por 2-0, desceu para o segundo lugar, mas o treinador do Rio Ave, Pedro Martins, disse não esperar que isso afete a equipa do Porto.
Eu não acredito que quem está no Porto com os jogadores que tem, que normalmente estão habituados a este tipo de pressão, é perfeitamente normal e natural. E se isso não fosse, alguma coisa estava mal. Portanto, os jogadores de Porto têm jogadores com tarimba e, portanto, nós, como disse, não esperamos qualquer tipo de facilidades, antes pelo contrário. É um jogo muito difícil, com uma excelente equipa, é isso que nós vamos encontrar.
Era Pedro Martins, treinador do Rio Ave, que hoje joga com o Futebol Clube do Porto. O líder, o Sporting, está em Setúbal, num jogo que será, sem dúvidas, difícil. Setúbal ocupa o quinto lugar. E o treinador Kim Machado diz que vai jogar para ganhar.
Eu não quero abdicar de jogar, de pôr os olhos na baliza do Sporting. Se fôssemos a comparar individualmente os jogadores, pá, teríamos 1%. Agora, como equipa, não sei, temos se calhar mais percentagem, porque nós como equipa somos fortes. E, portanto, a nossa linha é, efetivamente, jogar sempre da mesma forma, tentar ganhar o jogo sabendo que é difícil.
Era o treinador do Vitória de Setúbal, Kim Machado, que hoje vai ter pela frente Jorge Jesus, o seu rival do Sporting.
A partir do momento que voltámos ao primeiro lugar, queremos defender a liderança, e para defender a liderança, face aos nossos rivais que vão atrás, tens que jogar como fazemos sempre para ganhar e tentar sermos melhor que o nosso adversário.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Quem não está nada contente com Jorge Jesus é Rui Vitória do Benfica. Isto depois de, no último fim de semana, após a vitória do Sporting contra o Porto, Jesus ter defendido o treinador do Porto, Julen Lopetegui, de críticas que lhe têm sido feitas, fazendo notar que o Porto está a 2 pontos do Sporting e, segundo disse, Ninguém critica o treinador do Benfica, que está muito atrás. Rui Vitória não gostou.
Quer a ganhar, quer a empatar, quer a perder. Sou eu, Rui Vitória, e serei eu sempre assim. Fiel aos meus princípios, à minha postura, sempre respeitador dos meus colegas, sempre com princípios de ética bem presentes, e portanto eu não entro em novelas, não faço truques, para mim é clarinho. Gostam? Gostam. Não gostam? Não gostam. Sou obcecado pelo Benfica, mas pelo visto há dois treinadores obcecados pelo Benfica. Mas eu não sou obcecado por mais ninguém, só pelo Benfica.
Rui Vitória, treinador do Benfica, que hoje recebe o Marítimo. Na vizinha Espanha, hoje há jogos da Taça, Barcelona recebe o Espanhol. Ambos jogaram no fim de semana, empata 0 bolas, mas isso foi para o campeonato. Hoje deverão estrear-se pelo Barcelona Turan, veio do Atlético de Madrid, e Alex Vidal, veio do Sevilha. Real Madrid já foi eliminado, aguarda agora o seu primeiro jogo sob o comando de Zidane, no fim de semana, para o campeonato. Mas para a Guiné-Bissau, que se assiste a uma nova fase da crise política derivada do derrube do governo de Domingos Simões Pereira e consequente nomeação de Carlos Correia, que recentemente apresentou o seu programa aos deputados. Neste momento, o debate político está aceso no Parlamento entre as tendências pró e contra o governo do PAIGC, o partido vencedor das últimas legislativas. Lassana Kassama.
É o primeiro sinal que indica o trânsito da crise política iniciada no ano 2015 no Parlamento. Continua a guerra entre o PAIGC, que sustenta a aprovação do seu programa, mas que ainda joga em duas frentes, sobre o regresso ou não do mesmo documento ao hemiciclo, e o PRS, que faz a pressão de que o programa, à luz do regimento e de outras legislações, no caso da sua reprovação, deve voltar à Assembleia Nacional Popular no espaço de 15 dias. Aliás, o Partido da Renovação Social, enquanto a oposição maioritária, já avançou com o requerimento, contestando a proposta do PAIGC, segundo a qual o programa só volta dia 21 de janeiro.
Era o Lassana Kassama aqui na Voz da América. O Lassana vai voltar na segunda meia hora da nossa programação com uma reportagem mais alargada e com mais explicações sobre a crise política na Guiné-Bissau, que, portanto, a situação política continua de certo modo instável neste início do ano de 2016. Isso na nossa segunda meia hora, que vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Ele vai estar aqui dentro de momentos. Eu vou-me despedir dos ouvintes, eu e o Mariano Bartolomeu vamos nos despedir. Vamos ficar com música que vem de Itália, mas parece que os angolanos gostam dela. Eros Ramazzotti, L'ombra del gigante.
Quest'aria densa c'è chi ancora pensa di vedere un po' più in là, mentre in un istante l'ombra del gigante sta oscurando la città. Ogni giorno sembra già dappertutto ormai, delle onde del cielo e del mare, è il padrone assoluto, lo sai, che in ogni angolo e in ogni parte sta cambiando la realtà, vedi come diventa importante rimanercene fuori, rimanere qua. Ci compagnia se vuoi, c'è ancora gente, quelli vicini come noi, umanamente. Lascia che il vento porti con le sue ali forti l'ultimo dei sogni che farò, che io farò. Quest'aria densa c'è chi ancora cerca un respiro un po' più in là, E se chiudono tutte le porte, come uscire una voce rossa? Tieni accesa la luce stanotte, se qualcuno si è perso, si ritroverà.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 6 de janeiro de 2016. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Coreia do Norte faz novo teste nuclear. Rússia oferece como medianeira entre o Irão e a Arábia Saudita. Forças das Nações Unidas na República Centro-Africana acusadas de novo de abuso sexual. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio Pijigiti. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Alfredo Santos, na produção a Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O governo moçambicano pediu a extradição dos dois cidadãos moçambicanos detidos no dia de Natal com cerca de 7 milhões de dólares não declarados do lado sul-africano da fronteira de Lebombo, Hassan Garcia. O juiz ainda não decidiu o valor da fiança a ser pago por Hassana Momad e Abdul Ahmed, para aguardar um julgamento em liberdade. Quem foi extraditado da Itália para Moçambique foi Danish Abdul Sattar, indiciado de envolvimento nos raptos que desde 2011 acontecem nas principais cidades do país. Mayra de La Salette.
Na audiência, a procuradora Lisa Allers, que revelou o pedido de extradição, afirmou que a investigação ainda está na fase inicial e, por agora, apenas está a verificar a direção da residência de Hassan Momad, que alugou uma casa em Gauteng. O advogado de Hassan, Peter Naud, revelou que o seu cliente pediu asilo político na África do Sul em virtude de ter recebido ameaças de morte em Moçambique. Os dois são acusados de fraude, lavagem de dinheiro e posse de propriedade roubada. Por outro lado, a polícia moçambicana confirmou a extradição da Itália de Danish Abdul Sattar, indiciado pelas autoridades judiciais pelo seu envolvimento nos raptos que, desde 2011, acontecem nas principais cidades do país. Danish Sattar chegou a Maputo a 31 de dezembro, proveniente da Itália, onde foi detido pela Interpol para continuar a ser ouvido num processo no qual é acusado desde 2012. Detido em Maputo, Sattar saiu de prisão sob pagamento de caução para aguardar julgamento em liberdade, tendo em seguida e sem autorização ausentado do país. Danish Sattar foi preso em finais de outubro na cidade de Roma, quando pretendia registar-se numa unidade hoteleira. À polícia italiana, o seu nome chamou a atenção por constar na lista de cidadãos procurados pela Interpol. Sattar é indiciado da prática dos crimes de sequestro, rapto e cárcere privado. Refira-se que Danish Sattar é o filho de Aslam Abdul Sattar, um dos mentores de uma grande fraude bancária ocorrida em 1996, pouco antes da privatização do extinto Banco Comercial de Moçambique, o BCM, e que resultou no desfalque de uma soma equivalente a cerca de 14 milhões de dólares.
Obrigado, Mário Lassaleta. Ainda em Moçambique, alguns analistas dizem que a purga nas fileiras policiais, anunciada pelo respectivo comandante-geral Jorge Calau, poderá ser uma miragem se não for acompanhada por melhorias de condições, sobretudo salariais, dos agentes policiais. Ramos Miguel.
Não foi a primeira vez que Calo falou na purificação das filhas da polícia, dado o sentimento quase generalizado de desconforto relativamente à atuação de agentes policiais, muitos dos quais se associam a criminosos. O próprio presidente da República, Filipe Nyusi, reconheceu este mal-estar no seio da sociedade moçambicana.
Nos tiram sono as notícias de agentes policiais que engrossam as fileiras dos criminosos, sobretudo quando nos dizem que têm a formação necessária para não cometer os crimes que infelizmente abraçam.
Mas para o analista Arignor de Nhamposa, não basta o simples reconhecimento desta realidade.
Nós todos conhecemos as condições da nossa polícia, as condições de trabalho, as questões financeiras, a questão da remuneração do próprio polícia, em que muitas das vezes tem sido tema de debate. E também estamos numa altura em que muitos jovens integram a polícia por falta de trabalho. Temos muitos jovens a integrar a polícia, pura e simplesmente porque não tem alternativa de trabalho. E chega lá, não desempenha as tarefas com zelo e brilho como se esperava. Quando fala-se de purificação nas fileiras, ainda tem que haver um trabalho muito sério por parte da própria polícia.
E o caso não é para menos.
Temos polícias envolvidas em raptos, temos polícias envolvidas no mundo criminal, alugam suas próprias armas, alugam fardamento para a prática do crime. Então, são coisas que ainda devem ser vistas e merecem muita, mas muita atenção. Precisamos que haja punições exemplares no seio da corporação e que haja medidas de ferro da mesma corporação. Temos o polícia de trânsito que todos os dias está na estrada a extorquir cidadãos. Se formos a ver a qualidade de vida que leva um polícia de proteção e um polícia de trânsito, vamos dizer, ver um grande desnivelamento, porque o outro tem essa oportunidade de estar na estrada e extorquir o cidadão por tudo e por nada.
Tendo em conta esta realidade, o sociólogo Francisco Matinha acha que a purificação de fileiras é quase impossível.
É um sonho irrealizável, eu diria que é uma coisa aqui quase que absurda, porque se nós formos comparar aqui aquilo que é o salário, vou chamar de vulgo cinzentinho, quer dizer, é uma miséria, quer dizer, não, nem faz lembrar o diabo, por isso não vai ser possível. É por isso que nós vimos há duas ou três ou quatro semanas atrás, polícia, agentes da polícia envolvidos no roubo de combustível que resultou na morte de muitas pessoas. E hoje, qualquer um de nós que se cruze com polícia, sobretudo os polícias de trânsito, nós todos sabemos que a primeira coisa que querem fazer é extorquir o cidadão. Naturalmente que isso também deve-se em parte aos seus salários, mas também isso é um círculo vicioso. O governo não pode pagar melhores salários porque não há produção. E porque não há produção e depois os polícias, porque têm maus salários, acabam se envolvendo em atos criminosos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. O seu receptor continua a Voz da América. Vamos agora passar para a Guiné-Bissau, onde se assiste a uma nova fase da crise política derivada do derrubo do governo de Domingos Simões Pereira e consequente nomeação de Carlos Correia, que recentemente apresentou o seu programa de governo aos deputados. Neste momento, o debate político está bastante aceso no Parlamento. Entre as tendências pró e contra o governo do PAIGC, o partido vencedor das últimas eleições legislativas, Lassana Kassama.
É o primeiro sinal que indica o trânsito da crise política iniciada no ano 2015 no Parlamento. Continua a guerra entre o PAIGC, que sustenta a aprovação do seu programa, mas que ainda joga em duas frentes, sobre o regresso ou não do mesmo documento ao hemiciclo, e o PRS, que faz a pressão de que o programa, à luz do regimento e de outras legislações, no caso da sua reprovação, deve voltar à Assembleia Nacional Popular no espaço de 15 dias. Aliás, o Partido da Renovação Social, enquanto oposição maioritária, já avançou com o requerimento, contestando a proposta do PAIGC, segundo a qual o programa só volta dia 21 de janeiro. Florentino Mendes Pereira é deputado e secretário-geral do PRS.
Exatamente, é sobre a interpretação do disposto no artigo 85º e no artigo 142º, número 1 da Constituição. Portanto, estas duas disposições legais são claras. Dizem claramente que o programa, depois da sua não aprovação no primeiro debate, deve voltar para a Assembleia no espaço de 15 dias. Não há nada que trate de 15 dias úteis. Portanto, trazer o programa aqui no dia 21, estamos a violar estas disposições legais, tanto a Constituição assim como o regimento da Assembleia.
O PRS não abre jogo sobre possíveis alianças políticas visando a formação de um novo governo em caso da queda do atual executivo liderado por Carlos Correia. Quanto ao sentido de voto, Florentino Mendes Pereira limita-se a lembrar a posição assumida pelo partido na anterior votação, para defender que esta segunda etapa da contenda político-parlamentar será orientada em função dos resultados do debate na Assembleia Nacional Popular lugar?
Não sabemos, até aqui não sabemos. Vamos ver. Tudo vai depender do debate. O debate é que vai nos posicionar, finalmente.
Situação política volta tensa no Parlamento guineense, Parlamento cuja maioria dos deputados, na primeira votação, abstiveram-se perante a votação da moção de confiança apresentada pelo chefe do governo, Carlos Correia, e, em consequência, assumiu-se que o programa ficou reprovado. Erro de interpretação ou não, a verdade é que o assunto ainda está a suscitar alguma polémica política e reflexões jurídicas na Guiné-Bissau. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
Continua sintonizado com a emissão em português da Voz da América. Estamos a transmitir a partir de Washington. Pequenos agricultores de São Tomé e Príncipe, com o apoio técnico de uma empresa francesa, estão a tentar ressuscitar a produção e exportação do arquipélago. Depois de vários anos sem qualquer registro de exportação, foram exportadas 16 toneladas para a França e Portugal, 16 toneladas de cacau. O Oscar Modesto com mais pormenores.
A primeira planta de cacau foi trazida do Brasil para São Tomé e Príncipe em 1822 pelo almirante João Maria de Sousa e Almeida, conhecido como Barão de Água e Zé. Assim que o valor do cacau começou a ser reconhecido no mundo inteiro, rapidamente surgiram em São Tomé e Príncipe grandes plantações de cacau, sustentadas pela mão de obra vindas de Angola, Moçambique e Cabo Verde. Em 1913, São Tomé e Príncipe chegou a ser o maior produtor mundial do cacau. Entretanto, passados cerca de 100 anos, os níveis de produção de cacau caíram para valores nunca antes registados nas ilhas. Perante o declínio da produção do cacau, nos anos 2000 começaram a surgir algumas iniciativas para o relançamento da produção. É assim que aparece a Cooperativa do Cacau de Qualidade e Biológico, a CECAT-11.
Cacau de qualidade pressupõe que se cumpre todas as etapas para que ele chegue como produto final em ótimas condições de ser usado, tanto para alimento como para outras atividades que se queiram fazer. Biológico, porque cumpre todas as etapas de uma produção biológica, portanto, o respeito pela natureza, portanto, pelo meio ambiente, e o respeito pela preservação do próprio solo. Portanto, aqui não se usa agrotóxicos, portanto, tem que se usar apenas a compostagem, os adubos verdes, portanto, e fazer práticas condicentes à proteção do solo para que, de facto, se tenha um produto biológico.
Adalberto Luiz é diretor executivo da CECAC-11 e tem acompanhado a evolução da produção da cooperativa, que começou em 2009, tendo no ano seguinte feita a sua primeira exportação de 8 toneladas.
Depois saímos de 8 para 61 toneladas, depois no ano seguinte saímos de 61 para 75, permanecemos em 2012 em 75, em 2013 fomos para 189 toneladas e em 2014 produzimos 250 toneladas. Nós estamos a falar em qualquer coisa com 1.500 hectares e poderíamos falar de mil e pouco toneladas. Portanto, se estamos em 250, quer dizer que estamos ainda, digamos, a um terço do potencial. Então, todo o trabalho vai no sentido, daqui a 4, 5 anos, pelo menos, começarmos já a atingir 500 e pouco toneladas e, daqui para frente, aumentarmos até 1.000 toneladas.
Alemanha, Inglaterra e Itália são os principais mercados da Cooperativa do Cacau de Qualidade e Biológico de São Tomé e Príncipe.
Nosso cacau tem duas qualidades. Bom, tem duas certificações que lhe dão algum peso na venda no mercado. Tem a certificação biológica e tem a certificação Fair Trade, mercado justo. Mas fora disso tudo, dado as características edafoclimáticas do nosso país, o nosso cacau também possui características só dele e que por si só já é de muito boa qualidade. Com o tratamento, com um pouco de atenção que nós damos, acresce então essa qualidade. Portanto, até agora não temos tido queixa, tanto é que nós temos muito mais pessoas à procura de compra do nosso cacau do que a produção que nós temos para oferecer.
A Satocau é outro projeto financiado por investidores estrangeiros com o objetivo de elevar a produção do cacau de qualidade de São Tomé e Príncipe, destinado aos fabricantes de chocolates europeus.
São Tomé representa um terroir au niveau du chocolat dans le monde, d'accord?
São Tomé e Príncipe representa um tesouro ao nível de chocolate no mundo. Um dos nossos objetivos é reabilitar o cacauzal em São Tomé, porque a produção do cacau entrou em declínio há muitos anos. No início do século, produziu-se 45 mil toneladas. Era considerado o primeiro produtor mundial. Infelizmente, hoje só se produz 2 mil toneladas por ano. E se não houver um projeto como a Satocau em São Tomé, dentro de 10 anos não haverá cacau no país.
É um projeto que consiste, finalmente, a assistir os pequenos e médios.
É também um projeto que consiste em apoiar pequenos e médios produtores, de modo a desenvolver o cacauzal para beneficiar todo o país. Este grupo de investidores suíços está no país há cerca de 4 anos. Tem um contrato de concessão válido para 2 décadas e meia e estima investir 8 milhões de euros para relançar a produção de cacau em São Tomé e Príncipe. Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
O presidente americano Barack Obama não escondeu ontem a sua emoção relembrando na Casa Branca o massacre na escola primária de Sandy Hook, em Newtown, no estado de Connecticut, e no qual morreram 20 crianças e 6 adultos. O presidente Obama recordou aquele massacre de 2012 durante um discurso na Casa Branca, anunciando vários decretos presidenciais destinados a travar a violência nos Estados Unidos envolvendo armas de fogo. Justificando o recurso aos decretos, Obama salientou que o Congresso tinha recusado a agir, apesar das estatísticas, e que dezenas de milhares de americanos são mortos todos os anos por armas de fogo. Nos termos do plano, o alargamento da definição de comerciante de armas, passando a abranger as feiras de armamentos e as vendas de armas através da internet, que teriam que registar-se como comerciantes e proceder à execução de investigações aos cadastros criminais dos potenciais clientes. O presidente quer também que o Congresso dedique 500 milhões de dólares à promoção da saúde mental, tendo em consideração o facto de muitos dos autores dos ataques serem pessoas com problemas psiquiátricos. O recurso do presidente Obama aos decretos suscitou, entretanto, forte resposta dos membros republicanos do Congresso. O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, disse que os últimos esforços do presidente Obama para rodear o Congresso constituíam uma forma de intimidação que minava a liberdade. Acrescentou que os decretos presidenciais violam a Constituição e que serão certamente alvo de ações judiciais. Por seu lado, os legisladores democráticos congratularam-se com as medidas do presidente Obama para melhorar a segurança em matéria de armas de fogo. A líder da minoria democrática na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, afirmou que a maioria dos americanos apoiam ações de senso comum para reduzir a violência e afirmou que já era tempo do Congresso pôr termo à epidemia da violência envolvendo armas de fogo. Aqui em Washington, Voz da América. No início do novo ano, o governo do Zimbábue está a procurar novas formas de aumentar as suas receitas. As multas de trânsito subiram em pelo menos 100%. Quem passava no vermelho terá agora de pagar 100 dólares contra os anteriores 20 dólares. Amancio Miguel, com mais pormenores.
Os recursos naturais do Zimbábue, como o ouro, a platina e os diamantes, não foram capazes de salvar a economia do país. Agora o governo procura outras fontes de receita. Multas por violação do Código de Estrada. O ministro das Finanças, Patrick Chinamassa, subiu as multas por velocidade, passar no vermelho e outras infrações em 100% ou mais desde 1 de janeiro. Trata-se da primeira vez que na história do Zimbábue as multas são usadas para gerar receitas para o governo. Tawanda Majoni, analista independente baseado em Harare, a capital, diz que está claro que o governo está desesperado e quer dinheiro a todo custo.
It has been struggling to pay civil servants. It has been struggling to fund key projects. What government is actually?
Majoni diz que o governo tem batalhado para pagar os funcionários públicos, financiar projetos. Aparentemente, agora procura aumentar as receitas com as multas, mas essa é uma forma infeliz. O governo está de facto a olhar para o crime como fonte de receita, diz Tawanda Majoni. Nas estradas, os automobilistas pedem ao presidente Robert Mugabe para repensar nas novas multas.
Obrigado, Amancio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América na República Centro-Africana. Após a contagem de mais de 70% dos votos, tudo indica que poderá haver uma segunda volta das eleições presidenciais. Os dois candidatos mais destacados foram ministros do governo do deposto François Bozize. De novo, Amancio Miguel.
A contagem de votos teve continuidade hoje, quarta-feira. A Comissão Nacional de Eleições procura cumprir o prazo de divulgação dos resultados das eleições presidenciais de 30 de dezembro. René Sakanga, responsável da logística naquela instituição, disse que alguns votos ainda não chegaram a Bangui, a capital. Sakanga disse que os votos da diáspora no Chad chegaram quarta-feira a Bangui, mas os da França ainda não chegaram e espera-se que cheguem amanhã, quinta-feira. Na contagem atual, o antigo primeiro-ministro Anicet Jorge Dolongele lidera com 248 mil votos. É seguido por outro antigo primeiro-ministro, Faustin Archange Touadéra, com 217 mil votos. Touadéra foi vencedor em Bangui, enquanto Dolongele tem como principal base de apoio a parte ocidental do país, que é também a mais populosa. Estes números indicam poucas possibilidades aos outros 28 candidatos. No início da semana, 19 candidatos questionaram a credibilidade das eleições e exigiram a interrupção da contagem. O governo de transição da República Centro-Africana ordenou a continuidade da contagem, apesar de dificuldades logísticas. René Sakanga diz que a Comissão de Eleições trabalha 24 horas por dia para que os resultados sejam divulgados a tempo. Os resultados finais das eleições serão divulgados amanhã e poderão ser contestados num prazo de 10 dias junto ao Tribunal Constitucional. Caso isso aconteça, a segunda volta prevista para 31 deste mês poderá ser adiada.
Representantes de 24 países africanos reuniram-se no mês passado nos Camarões e apelaram à China para parar com a pesca ilegal na África Ocidental. O antigo pescador Bissau Frederic, de 32 anos de idade, nos dias que correm, vende sanduíches na cidade camaronesa de Limba, na costa ocidental africana. Ele disse à reportagem da Voz da América que tanto ele como os seus colegas foram obrigados a abandonarem a sua atividade piscatória há 3 anos atrás.
O Camerún, em geral, é um problema, porque eles nos envahissem, não temos mais acesso. Por exemplo, eles estão em train de pêcher.
Frederic disse-nos que tinham perdido os seus empregos depois de pescadores chineses terem ocupado todas as zonas de pesca. Acrescentou que estava preocupado com o facto do governo dos Camarões ter permitido que os estrangeiros tirassem lugar aos nacionais. Num estudo publicado em 2013, o grupo ecologista Greenpeace concluiu que o número de barcos de pesca operando nas águas africanas passou de 13 em 1985 para 462 em 2013. O relatório refere que se registaram 114 casos de pesca ilegal durante um período de 8 anos nas águas da Gâmbia, Guiné-Bissau, Mauritânia, Senegal e Serra Leoa. Os barcos operavam sem licenças ou em zonas proibidas. Amadi Diop, da Nova Parceria Económica para o Desenvolvimento Africano, afirma que essas atividades ilegais estão a empobrecer os pescadores africanos e a destruir o meio ambiente.
O poisson gera 24 milhares de dólares ao nível do continente. E seus benefícios são ameaçados.
Segundo Diop, a atividade piscatória, que gera 24 mil milhões de dólares anuais em África, está a ser posta em causa por pessoas que pescam muito mais do que a quantidade necessária para manter os estoques de peixe. De acordo com o responsável da Comissão Regional para a Pesca no Golfo, Emil Essema, a situação é exacerbada pelo facto de muitos países africanos não estarem a investir no setor das pescas.
Ce secteur mal connu doit être connu parce que c'est déjà la volonté des chefs d'État et des chefs d'État de l'Union africaine. Ce cadre.
Segundo o SMA, o setor das pescas está a ser negligenciado por muitos países africanos e é por isso mesmo que a União Africana está a incitar esforços para convencer esses países a dedicarem mais recursos ao setor. SMA disse ainda que a pesca pode gerar riqueza, resolver problemas nutricionais e dar emprego a milhões de pessoas.
We'll be right back.
Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, como habitualmente, o João Santa Rita e a sua página desportiva.
Na página desportiva, hoje vamos ter aqui futebol português. Hoje há jogos do campeonato, atenções viradas para o jogo entre o segundo classificado Porto, que recebe o Rio Ave. O Porto vem da derrota com o Sporting por 2-0, desceu para o segundo lugar, mas o treinador do Rio Ave, Pedro Martins, disse não esperar que isso afete a equipa do Porto.
Eu não acredito que quem está no Porto, com os jogadores que tem, que normalmente estão habituados a este tipo de pressão, é perfeitamente normal e natural. E se isso não fosse, alguma coisa estava mal. Portanto, jogadores de Porto têm jogadores com tarimba e, portanto, nós, como disse, não esperamos qualquer tipo de facilidades, antes pelo contrário. É um jogo muito difícil, com uma excelente equipa, é isso que nós vamos encontrar.
Era Pedro Martins, treinador do Rio Ave, que hoje joga com o Futebol Clube do Porto. O líder, o Sporting, está em Setúbal, num jogo que será sem dúvidas difícil. Setúbal ocupa o quinto lugar e o treinador Kim Machado diz que vai jogar para ganhar.
Eu não quero abdicar de jogar, de pôr os olhos na baliza do Sporting. Se fôssemos a comparar individualmente os jogadores, pá, teríamos 1%. Agora, como equipa, não sei, temos se calhar mais percentagem, porque nós como equipa somos fortes. E portanto a nossa linha é efetivamente jogar sempre da mesma forma, tentar ganhar o jogo sabendo que é difícil.
Era o treinador do Vitória de Setúbal, Kim Machado, que hoje vai ter pela frente Jorge Jesus, o seu rival do Sporting.
A partir do momento que voltámos ao primeiro lugar, queremos defender a liderança, e para defenderes a liderança, face aos nossos rivais que vão atrás, tens que jogar como fazemos sempre para ganhar e tentar sermos melhor que o nosso adversário.
Era Jorge Jesus, treinador do Sporting. Quem não está nada contente com Jorge Jesus é Rui Vitória do Benfica. Isto depois de, no último fim de semana, após a vitória do Sporting contra o Porto, Jesus ter defendido o treinador do Porto, Julen Lopetegui, de críticas que lhe têm sido feitas, fazendo notar que o Porto está a 2 pontos do Sporting e, segundo disse, ninguém critica o treinador do Benfica, que está muito atrás. Rui Vitória não gostou.
Quer a ganhar, quer a empatar, quer a perder. Sou eu, Rui Vitória, e serei eu sempre assim. Fiel aos meus princípios, à minha postura, sempre respeitador dos meus colegas, sempre com princípios de ética bem presentes, e portanto eu não entro em novelas, não faço truques, para mim é clarinho. Gostam? Gostam. Não gostam? Não gostam. Sou obcecado pelo Benfica, mas pelo visto há 2 treinadores obcecados pelo Benfica. Mas eu não sou obcecado por mais ninguém, só pelo Benfica.
Rui Vitória, treinador do Benfica, que hoje recebe o Marítimo. Na vizinha Espanha, hoje há jogos da Taça. Barcelona recebe o Espanhol. Ambos jogaram no fim de semana, empate a 0 bolas. Mas isso foi para o campeonato. Hoje deverão estrear-se pelo Barcelona Turan, veio do Atlético de Madrid, e Alex Vidal, veio do Sevilha. Real Madrid já foi eliminado. Aguarda agora o seu primeiro jogo sob o comando de Zidane, no fim de semana, para o campeonato.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado esta semana no Angola Fala Só vai ser Osvaldo Mboko, do Centro Universitário de Relações Económicas e Internacionais. Tempo para recordar os principais títulos da atualidade. Coreia do Norte faz novo teste nuclear. Rússia oferece como dianeira entre Irão e Arábia Saudita forças da ONU na República Centro-Africana, acusadas de novo de abusos sexuais. Na imprensa de hoje, aqui nos Estados Unidos, o Washington Post afirma emocionado, o Presidente Obama apresenta estratégia para conter violência com armas de fogo. Quanto ao New York Times, refere que a Coreia do Norte diz que fez primeiro teste com bomba de hidrogênio. Quanto ao Wall Street Journal, diz que a explosão de bomba de hidrogênio volta de novo as atenções para a Coreia do Norte. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, com as curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhamos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 13:30 aqui em Washington. Céu limpo, temperatura de 1 grau Celsius. Ao microfone Paulo Oliveira, na produção continua a Doris Dodson. A ciência técnica continua a ser de Alfredo Tavares Santos. Principais notícias do dia. O Conselho de Segurança da ONU vai reunir de emergência. A Rússia ofereceu-se como intermediário entre Riad e Teherão. Estado Islâmico executou uma jornalista. 6 de janeiro de 2016, quarta-feira, estaremos com a vida na América e a agenda africana. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Começamos em Moçambique, onde alguns analistas indicam que a purga nas fileiras policiais anunciada pelo comandante-geral, Jorge Calau, poderá ser uma miragem se não for acompanhada por melhorias de condições, sobretudo salariais, dos agentes. Ramos Miguel.
Não foi a primeira vez que Calau falou na purificação das fileiras da polícia, dado o sentimento quase generalizado de desconforto relativamente à atuação de agentes policiais, muitos dos quais se associam a criminosos. O próprio Presidente da República, Filipe Nyusi, reconheceu este mal-estar no seio da sociedade moçambicana.
Nos tiram sono as notícias de agentes policiais que engrossam as fileiras dos criminosos, sobretudo quando nos dizem que têm a formação necessária para não cometer os crimes que infelizmente abraçam.
Mas para o analista Arignol de Nhamposa, não basta o simples reconhecimento desta realidade.
Nós todos conhecemos as condições da nossa polícia, as condições de trabalho, as questões financeiras, a questão da remuneração do próprio polícia, em que muitas das vezes tem sido tema de debate. E também estamos numa altura em que muitos jovens integram a polícia por falta de trabalho. Temos muitos jovens a integrar a polícia, pura e simplesmente porque não tem alternativa de trabalho. E chega lá, não desempenha as tarefas com zelo e brilho como se esperava. Quando fala-se de purificação nas fileiras, ainda tem que haver um trabalho muito sério por parte da própria polícia.
E o caso não é para menos.
Temos polícias envolvidas em raptos, temos polícias envolvidas no mundo criminal, alugam suas próprias armas, alugam fardamento para a prática do crime. Então, são coisas que ainda devem ser vistas e merecem muita, mas muita atenção. Precisamos que haja punições exemplares no seio da corporação e que haja medidas de ferro, da mesma corporação. Temos o polícia de trânsito que todos os dias está na estrada a extorquir cidadãos. Se formos a ver a qualidade de vida que leva um polícia de proteção e um polícia de trânsito, vamos dizer, de ver um grande desnivelamento, porque o outro tem essa oportunidade de estar na estrada e extorquir o cidadão, por tudo e por nada.
Tendo em conta esta realidade, o sociólogo Francisco Matinha acha que a purificação de fileiras é quase impossível.
É um sonho irrealizável. Eu diria que é uma coisa aqui quase que absurda. Porque se nós formos comparar aqui, aquilo que é o salário, vou chamar de vulgo cinzentinho, quer dizer, é uma miséria, quer dizer, não, nem faz lembrar o diabo. Pura, não vai ser possível. É por isso que nós vimos há duas ou três ou quatro semanas atrás, polícia, agentes da polícia envolvidos no roubo de combustível que resultou na morte de muitas pessoas. E hoje, Qualquer um de nós que se cruze com polícia, sobretudo os polícias de trânsito, nós todos sabemos que a primeira coisa que querem fazer é extorquir o cidadão. Naturalmente que isso também deve-se em parte aos seus salários, mas também isso é um círculo vicioso. O governo não pode pagar melhores salários porque não há produção. E porque não há produção e depois os polícias, porque têm maus salários, acabam se envolvendo em atos criminosos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Na sexta-feira, o convidado será Oswaldo Mbuku, do Centro Universitário de Relações Económicas Internacionais. Passo agora para a economia com o Eduardo Ferro.
O Banco de Desenvolvimento Alemão, KfW, controlado pelo Estado, anunciou um apoio financeiro de 29 milhões de euros para projetos destinados à melhoria da rede elétrica em Moçambique. 20 milhões serão utilizados na linha de transmissão de energia elétrica entre Moçambique e Malawi e 9 milhões vão financiar o plano de investimento de curto prazo da EDM. Apesar de ter um grande potencial de geração de energia elétrica por força da sua capacidade hídrica e térmica, Moçambique registra um elevado déficit no acesso à energia elétrica e ineficiências na rede pública devido à limitada disponibilidade financeira para o aproveitamento desse potencial. O Gabinete de Estudos Económicos do Banco BPI considera que a desvalorização do metical e a redução do investimento estrangeiro estão a fazer abrandar o crescimento económico em Moçambique. O processo começou há um ano e meio. Moçambique enfrenta algumas restrições que impedem que a economia cresça ao ritmo registado nos últimos anos. Uma dessas limitações prende-se com a forte depreciação do metical face ao dólar e outras moedas estrangeiras, lê-se no último relatório de 2015 sobre aquele país africano. O relatório sobre Moçambique nota que desde a segunda metade de 2014 que a economia moçambicana mostra sinais de abrandamento, tendo registado uma desaceleração de 9% no segundo trimestre para 7,8% e de 5,6% no terceiro e quarto trimestres face ao período homólogo. A banca angolana terminou 2015 com a injeção semanal de divisas mais baixa do ano pelo Banco Nacional de Angola, no valor de 135,1 milhões de dólares. Em Angola persiste a forte redução da disponibilidade da moeda estrangeira, sendo o montante vendido aos bancos limitado às necessidades mais urgentes do sistema bancário e que obrigam a autorização do Banco Central. Angola enfrenta uma crise financeira e económica face à redução das receitas fiscais do petróleo e, por consequência, cambial, devido à redução da entrada de divisas no país necessárias para garantir as importações de máquinas, matérias-primas e alimentos. Alguns bancos angolanos limitaram, entretanto, a venda de divisas a clientes a um máximo de $1,000 por semana e bancos americanos têm vindo a anunciar a suspensão de venda de dólares à Angola. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,07 dólares. A libra estava cotada a 1,46 dólares. Quanto à moeda sul-africana, o dólar comprava 15,82 rendas.
Está com a Voz da América, emissão em português, em direto desde Washington. Amigo ouvinte, é um prazer tê-lo na nossa companhia.
Desde o início da colonização, o estado da Virgínia foi um estado de produção de tabaco. E apesar da descida da venda de cigarros, continua a ser a maior cultura estadual. Este é o tema para a edição de hoje da Vida na América. Comigo, o Paulo Oliveira. Segundo Julian Pope, da empresa Bioenergy Systems, existem outras utilizações para o tabaco, como no caso do etanol.
In the United States, we produce about 15 billion gallons of ethanol, and most of it comes from corn.
Nos Estados Unidos, produzimos cerca de 15 bilhões de galões de etanol, a maioria proveniente do milho. A Bioenergy Systems tenciona começar a produzir etanol a partir do tabaco.
Corn, you can get a little bit over 300 gallons per acre. If we use tobacco, we can get about 1,000 gallons.
Milho pode produzir um pouco mais de 300 galões. Se utilizarmos o tabaco, podemos obter cerca de 1,000 galões. Bob acentua que o tabaco não é uma cultura alimentar e que a totalidade da planta pode ser utilizada.
As compared to traditional tobacco, where only the leaves are being...
Quando comparamos com o tabaco tradicional, onde apenas as folhas são utilizadas, diz Bob, que prevê que o tabaco venha a ser concorrente do milho.
Our intention is to put sugar from tobacco directly into the fermentation tank of any ethanol factory.
A nossa intenção é colocar açúcar de tabaco diretamente no tanque de fermentação de qualquer fábrica de etanol que exista nos Estados Unidos. A Bioenergy Systems vai iniciar dentro em breve a produção de etanol a partir do tabaco no estado da Carolina do Norte. Até à próxima.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Cabo Verde é apontado em todos os índices internacionais como líder da liberdade de imprensa em África. E esta é uma das bandeiras usadas tanto pelas autoridades como pelos próprios profissionais do setor. Ontem foi celebrado pela primeira vez o Dia Nacional do Jornalista, em homenagem a Luís Love de Vasconcelos, fundador e dirigente de várias publicações periódicas no arquipélago, nascido a 5 de janeiro de 1861. Na edição de hoje da Agenda Africana, analisamos a situação da imprensa em Cabo Verde, que na ótica de Daniel Almeida, do jornal A Nação, é de total liberdade.
Não se diz total, mas porque não, o absolutismo não se pode alcançar, mas quanto a mim eu acho que não tem havido, pode até surgir alguma pressão, mas são pressões ultrapassáveis. Hoje em dia o jornalista se sente cada vez mais livre.
Apesar dessa liberdade, há limitações que podem colocar em causa o exercício do jornalista, como explica Almeida, vencedor do Prémio Nacional de Jornalismo de 2015.
Como se sabe, a literacia em Cabo Verde é o que é, mas as pessoas praticamente não compram os jornais, a publicidade é escassa, há poucas empresas com capacidade de fazer publicidade. No caso da imprensa escrita, temos três jornais com problemas de gráfica e outros problemas, então é sempre difícil. Tudo isso também pode refletir-se no desempenho do jornalista, que a priori é condicionado com esse aspecto financeiro.
Rosana Almeida, jornalista e apresentadora da televisão de Cabo Verde, considera que, apesar da liberdade que os profissionais gozam, o sistema tem de mudar para que possa dar um salto qualitativo e aponta as limitações existentes.
Há a liberdade de expressão, que é o passo essencial. Há vontade de trabalhar. Há limitações, como é óbvio. A meu ver, o problema maior reside nas limitações. O próprio sistema, tal como funciona, não tem permitido que a comunicação social, há alguns órgãos que exigem mais meios, consigam fazer o que muitos jornalistas, os trabalhadores que estão nessas empresas, consigam ir muito mais além. Há desafios enormes. Os quadros, falo concretamente da televisão, querem fazer mais, querem ousar, porque chegamos à conclusão que o jornalismo cabo-verdiano, o jornalismo, neste caso concreto, televisivo, precisa dar um salto, precisa trabalhar mais o contraditório, precisa ser menos país-centrado, precisa revelar mais a sociedade, mas para isso a vontade só não chega, é preciso mais investimentos.
Cabo Verde tem 3 estações de televisão, uma pública e 2 privadas, 3 semanários privados, uma rádio pública e várias rádios privadas, muitos canais online, mas o limitado mercado publicitário consumidor é um forte condicionante do setor. Como destaca Rosana Almeida, vencedora por 5 anos consecutivos do Prémio de Jornalista de Confiança da AfroSondagem, entre outros.
Os órgãos privados sufocam-se porque, de facto, o mercado não permite que consigam sobreviver e trabalhar dignamente. Acabará por mexer com os salários que são pagos sem dignidade a muitos jornalistas que estão nos órgãos privados. Os que estão nos órgãos estatais trabalham mais tranquilamente, mas muito cómodos, com muito comodismo pelo meio. O sistema tem de mudar. A limitação maior, de facto, é, se formos pensar nos órgãos privados, é uma limitação grave, é o mercado que temos e as condições de trabalho que não permitem que os privados, de facto, se safam, ponho aqui entre aspas, quando não se tem mercado, não se vai a lado nenhum. É uma sentença de morte que se dá a todos os privados que abrem e ficam, de facto, com os dias contados.
Essas limitações influem também a investigação jornalística, que para Daniel Almeida é um tabu no país.
A investigação em Cabo Verde é quase que nula, porque um profissional de comunicação social, um jornalista, não pode fazer trabalho de investigação num dia. Por exemplo, nos órgãos públicos, o jornalista é confrontado todos os dias com trabalhos de redação, da agenda oficial, tem de acompanhar e não há. E os órgãos de comunicação não dão oportunidade aos jornalistas para, em termos de tempo e de recursos financeiros, para fazer investigação na Cabo Verde. Esta questão de investigação em Cabo Verde é um tabu porque, como se sabe, uma investigação exige tempo, exige recursos financeiros e outros para que se possa fazer uma boa investigação.
O cineasta e fotógrafo César Scofield Cardoso é um crítico do jornalismo cabo-verdiano e diz até estar decepcionado.
Não é um jornalismo que nos informa e nos forma. É um jornalismo que nos influencia. Eu deixei de comprar jornais porque de cada vez que compramos um jornal e percebemos que sai uma matéria e quando lemos a matéria não há um assunto na verdade. Quer dizer, é uma tentativa de nos influenciar numa determinada direção política, diga-se, não é? Uhum. Então eu o que entendo nesse momento é que a pluralidade não me diz a qualidade do jornalismo cabo-verdiano. Eu sinto falta de um jornalismo ativista, cidadão, que vai buscar as questões e que questiona, que investiga.
E por onde anda a ética no jornalismo? Um tema que em Cabo Verde tem passado ao lado por falta de casos denunciados, como lembra Daniel Almeida. César Scofield Cardoso tem a seguinte opinião.
Como é que um jornal traz uma manchete a sugerir que existe um fato e depois no corpo da matéria é só diz que parece que, segundo as nossas fontes, parece que, quer dizer, não há fato. Então eu questiono, mas onde é que anda a ética aqui? Quer dizer, há uma manchete, parece que há uma matéria, mas na verdade não há matéria, há um rumor. Então eu pergunto, isso é jornalismo? Isso é fazer jornalismo? De maneira que eu acho que não acho que haja falta de ética no jornalismo cabo-verdiano, no sentido despudorado do termo, mas eu acho que o jornalismo cabo-verdiano anda a brincar um pouco com a noção da ética. Fica no borderline de passar para o não ético.
Opinião contrária tem Rosana Almeida e Daniel Almeida.
Não é por acaso que somos referenciados como os melhores da África a nível de liberdade. E se há liberdade é porque há um certo respeito pela ética. Há falhas que acontecem. O sistema tal como está não permite que a questão do contraditório seja melhor trabalhada, mas não se põe em causa em Cabo Verde a questão de falta de ética. Os jornalistas são cautelosos, têm em mente o equilíbrio, têm bem a noção do que é fazer jornalismo em democracia. Agora, o sistema precisa mudar, aí está a velha questão das condições de trabalho, permitindo que quando um fala, há condições para ir ao encontro da outra parte e complementar assim a notícia. Não podemos continuar a ter 20 peças, uma reportagem acusa, ficamos à espera que a sociedade ou a pessoa avisada reaja amanhã, e aqui a culpa não é só do jornalista, nós normalmente também da outra parte, que fica à espera para ouvir, preparar a reação e só depois então a notícia vir ficar completa no dia seguinte.
Do meu ponto de vista, o jornalista tem cumprido a sua parte e não tem havido, pelo menos que tenha havido a público, situações de graves ligados a esse aspecto de falta de ética. Claro que há limitações, esta questão financeira pode pesar muito, porque temos em casa de jornalistas que ganham 20 contos, às vezes com salários em atraso de 5, 6 meses. Isto pode até, de certa forma, propiciar situações menos boas, mas de uma forma geral eu considero que o jornalista cabo-verdiano tem correspondido e nesse aspecto não há nenhum drama.
A 20 de março, os cabo-verdianos vão a votos e depois de 25 anos de cobertura de eleições, aqueles dois jornalistas acreditam que os profissionais e os órgãos de comunicação serão outra vez um espelho para os eleitores.
Na televisão, a rádio, os jornais têm feito campanhas exemplares e têm dado um contributo valioso em levar ideias, levar as mensagens dos partidos com equilíbrio, com ética, com serenidade e consegue unir toda a diáspora cabo-verdiana. Temos tido várias eleições, temos sido exemplos e os jornalistas têm-se orgulhado do trabalho que têm feito nas eleições legislativas. Respeitam as normas, respeitam o tempo determinado, respeitam as leis.
Com todo esse tirocínio, com toda essa experiência, os jornalistas já cobrem eleições desde 1991 a esta parte, eu acho que as condições estão criadas para que o profissional da comunicação social possa fazer um bom trabalho. E, além disso, nota-se que hoje em dia não temos as crispações político-partidárias que tínhamos, por exemplo, em 2011.
O jornalismo em Cabo Verde foi o tema desta edição de Agenda Africana da Voz da América, produzida e apresentada por Álvaro Ludger Andrade. Até à próxima semana.
Obrigado, Álvaro. E agora vamos passar para a música. Vamos ficar com Adele.
Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles.
so typical of me to talk about myself. I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello from me.
Foi Adele em Hello. Passagem agora para as notícias desta quarta-feira. O dia 6 de janeiro de 2015, o Conselho de Segurança da ONU marcou uma reunião de emergência para discutir o teste feito pela Coreia do Norte com uma bomba de hidrogênio. A Coreia do Norte disse ter realizado um teste com êxito de uma bomba de hidrogênio que já era um estado nuclear. Um apresentador disse na televisão coreana que a bomba era para fins de defesa da soberania nacional e referiu-se várias vezes de forma crítica aos Estados Unidos. O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica indicou que o teste era uma clara violação e era profundamente lamentável. Os Estados Unidos, a NATO, a Rússia e a China criticaram a atitude da Coreia. A Rússia ofereceu-se para servir de intermediário entre o Irão e a Arábia Saudita na crise que se seguiu à execução na Arábia Saudita do destacado clérigo sunita Nimr al-Nimr. Fontes diplomáticas russas indicaram que Moscovo estava disposto a convidar os chefes das diplomacias dos dois países para conversações. Segundo a imprensa estatal russa, Moscovo poderia desempenhar um papel importante para resolver o diferendo que é a única potência, visto que é a única potência internacional na região considerada como imparcial por Teherão. A Missão da Paz da ONU na República Centro-Africana indicou estar a investigar novas alegações de abuso sexual de menores por parte de elementos da força estacionada naquela nação. O mês passado, um painel independente acusou a ONU e as suas agências de não terem analisado as alegações de abusos sexuais nos anos 2013 e 2014 por parte dos capacetes na República Centro-Africana. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Agência dos Estados Unidos para os Oceanos e a Atmosfera, ou NOAA, vai atribuir este ano mais de 8 milhões e 400 mil dólares em financiamento e acordos de cooperação para apoio de projetos de conservação e estudos científicos que beneficiem a gestão dos bancos de coral em 7 estados norte-americanos e territórios, nas Caraíbas e na Micronésia. Todos os projetos centram a atenção nas regiões do coral, visando essencialmente três ameaças-base: mudança climática, fontes de poluição com base terrestre e práticas insustentáveis de pesca. Os projetos financiados incluem verbas para a redução de sedimentos e melhoria da qualidade da água nas Virgin Islands, trabalho com as comunidades de Hawaii para resolver ameaças aos bancos de coral, apoio à conservação de ecossistemas em Porto Rico e reforço das iniciativas de educação. Os projetos incluem trabalhos para avaliar a resistência dos corais à mudança climática em várias localidades. No início do ano, a NOAA anunciou o terceiro branqueamento de corais. Embora os corais possam recuperar branqueamento de menor intensidade, a incidência de branqueamento de longo prazo é com frequência letal, especialmente quando combinado com outras ameaças. Bancos de coral saudáveis são importantes para todos nós. A conservação destes recursos é um fator-chave para a vitalidade das comunidades costeiras, afirmou Jennifer Koss, diretora do Programa de Conservação de Corais na NOAA. Os projetos financiados pela NOAA permitem-nos reforçar os laços com os parceiros locais, tratar das principais ameaças e ampliar as nossas iniciativas de conservação. Quase metade das verbas atribuídas este ano apoiam diretamente os projetos de conservação dirigidos por agências de administração estadual e territorial. Outros projetos de conservação são dirigidos por organizações não-governamentais, grupos comunitários e parceiros académicos. Um número limitado de projetos internacionais centram-se na Micronésia, na Mesoamérica e na região das Caraíbas. Jenny Waddell, coordenadora dos financiamentos na NOAA, referiu-se a existirem muitos desafios para os bancos de coral,
mas através do estudo, gestão e conservação, estamos a assegurar que continuem a sobreviver e a prosperar. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão da Voz da América em português desta quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2016, chega agora ao fim, em nome de quantos prepararam e apresentaram o programa. Sinceros votos de boa noite, então até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.